Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Nessa mesma tarde, a orfã de Gabriel Medeiros despediu-se da tia e de Noemia, que chorava muito, e desceu a escada de pedra de Santa Genoveva, embaixo no telhado Herrera, o trole já pronto e o feitor, o Honorato, a quem tinham ordenado que acompanhasse ao mangueiral. Eva tomou com repugnância lugar a seu lado. O coche fustigou os animais e partiram. O caminho era longo, sinuoso e pitoresco. Iam beirando um estreito e sombrio aquela hora. A água amarulhava nas pedras monotonamente e as coaxavam atoladas nos limos das margens. Eva, silenciosa, pensando na singularidade da sua vida, nos casos imprevistos e mesmo romanescos, que lhe iam sucedendo naquele meio tão rotineiro e tão avesso a aventuras, e invejava a passividade, a doce tranquilidade das outras mulheres, rodeadas de afectos, de proteção e de confiança. Como era bom ter mãe. Como era útil ter um gênio sereno, modável a todas as circunstâncias. Ela herdara da família materna aquela rebeldia e independência de caráter, que a educação do pai, homem de raciocínio, pouco conseguira atenuar. Ele aplaudia algumas vezes, outras chamava a precipitada e faeda defensivamente ver o erro em que havia incorrido. 198 A família Medeiros. Eva concentrava-se nestas lembranças, quando o Honorato principiou a falar, sem olhar para ela. Os diabos dos negros faz farta. Quando os mardito leva de reio, a eles a de se arrepende. Eva continuava muda, ele prosseguia. Os cafezá estão no mato, porque os cachorro não pôde trabalhar de eito. Mas também depois eles fica macio que nem se cetim. Bem faz o vizinho Simão, aquele é que não peudou a memo. Sabe aquele Bento veio que costuma ir lá em casa? Eva não respondeu, ele continuou.
Fugiu!
Mas os capitão do mato agarraram ele e foi metido no tronco praça e sovado. O buraco do tronco estava muito apertado, daí o pé de lhe inchou tanto que foi preciso medir com o tal.
Irice!
Eva conchegou o chalé ao corpo, sentia arrepios. Negro sem chicote não é gente mesmo. Iá! O mato tá cheio de quilombola. Tudo do José Duarte que é um lavrado sem coragem.
Muito mole.
Se ele cacedigasse os negros dele não haverá de a suceder assim. A Tânia Antune é que sabe lida com os preto. Estas últimas palavras, disse-as com intenção, olhando fixamente para Eva, que pai recia invencível. A família Medeiros 199. Foi ele que amarrou os negros lá de casa. Aquilo é que foi barulho, a insadona. Eva não tinha ainda ouvido a descrição da revolta em Santa Genoveva. Não lhe parece extraordinário o fato, sem imaginar que o seu nome estivesse enredado nele. Fugia de falar nisso, temendo emitir opiniões agradáveis aos tios. Agora, que o feitor parecia disposto a pôr ao corrente de tudo, sem que era isso ela desse o mínimo motivo, perguntou-lhe. Quem foi o cabeça da revolta?
Ui, gentes, me se tá caçoando.
Ouvi dizer que tinha sido Damião.
Fai!
Oh, que esperança!
Na terra, houve uma pausa. Eva, enfadada, voltou o rosto e calou-se. O Honorato então disse a meia voz, mas já sem ser percebido. Se Messê tivesse escravo, Messê havera de ser mais rigorosa, no que a lhe não custa fazer desordem. Depois destas palavras fez um gesto de arrependimento, mas Eva já não parecia dar-lhe atenção. Atribuiu aquela referência, como tinha atribuído a do tio, a sua piedade para com os escravos. Honorato continuou. A maldade que os diabo teve de querer matar seu Octávio. Aquilo merece bem bom tronco. 200 a família Medeiros, Eva voltou-se rapidamente e fichou naquele homem nojento, que ali a seu lado, um olhar cheio de curiosidade. Sentia grande repugnância por ele e desviava-se do seu contacto. Desde que entrara em Santa Genoveva que o aborrecia, vejo sempre de chicote em punho, os grossos pés de pele ressequida e gretada, sem meias, dentro de uns sapatões de couro amarelo, faca cinta, camisa de algodão mal abotoada, cabelos ásperos, palavras injuriosas a ferver-lhe na larga boca, sensual e carnuda, ignorante carrasco, impompondo-se pela força bruta, pela pancadaria, abominável na sua profissão, intolerável na sua estupidez. Ouvindo, porém, referir-se ao ferimento de Octávio, Eva não se pôde coibir e dirigiu. Lhe pegando a vez a palavra.
Mas quem seria que o feriu? E por que seria?
Ele é tão bom. O feitor arregalou os olhos pasmado e depois, para certificar-se. Que é que Messê tá dizendo ai?
Eva repetiu a frase e exclamou. Tão vendo só. Isto é que eu queria, sabe de Messê.
Eva atribuiu estas palavras à igual ignorância da verdade e calou-se dispensativa. Tinham perdido de vista o riozinho que aparecia numa e noutra curva do caminho, como um brejo meio encoberto guenjo matos e agriões. A família Medeiros 200, entraram por fim numa estrada larga, entre cafezas escuros, prometedores de grãos de safras. Escondia-se o sol incendiando os vidros das janelas de um casarão branco, isolado num extenso vale à esquerda muito verde, cortado pelas listas vermelhas dos caminhos. Na estrada amarelada lisa, viram ao longe um ponto escuro que, à proporção que se foram aproximando, verificaram ser um grupo de 10 homens, 2 capitães do mato, armados e ferozes, a arrastarem um negro magro, fortemente enleado por cordas gosguesas, batido pelas vigílias e pela fome. O negro, vendo-se já perto da casa do dono, recusava-se a andar, transido de medo, fincando no chão os pés escalavrados pelos espinhos e estepes dos caminhos. Mas as pernas, bambalcantes, tremiam e arqueavam-se, por vezes caía de joelhos, e era assim elevado de rastos, como um animal morto e pesado. Através da pele ressequida, via-se-lhe desenhada em grandes traços salientes toda a carcaça. A carapinha arrepiada, suja de terra, tinha uns tons ruivos que faziam lembrar as acabeleiras dos diabos de mágica, os olhos salientes rolavam nas órbitas, com fatídica é esse pressão de loucura. E assim o desgraçado, sempre a debater-se e a rolando entre imprecações e pontapés. 202 A família Medeiros, chegando perturdo do miserável escravo, o honorato levantou o chicote, para bater-lhe nas costas e incitá-lo a seguir, mas aquele movimento brusco, Eva segurou-lhe no braço ainda no ar, com firmeza nervosamente, e o trolho passou. É demais, o feitor vermelho de raiva resmungou baixo. Por estas e outras e que está tudo perdido. Sempre quero ver de que serve o fazer aquela revolta em Santa Genoveva.
Irra!
Excitada contra o seu companheiro, Eva gritou para o cocheiro que pusesse os animais a galope. Era já noite, quando muito cansada e febril, parou à porta da sua amada e tranquilíssima estação. Apeou-se, entrou à pressa da mente e foi surpreender o Paulo no seu gabinete de trabalho. Paulo, depois de ter manifestado o seu espanto, perguntou-lhe quem a tinha acompanhado. Vim com o Heitor, disse Eva ironicamente, e é bom darem de beira a esse animal.
Eva, vai palho obedeceu e Eva, vendo-se só, começou a chorar.
O feitor de Santa Genoveva voltou pela mesma estrada, à baça luz do luar, assobiando ao, repotreavam tantade conde com os braços abertos sobre encosto do trovê. A família Medeiros 203, o gabinete de pau, era adornado com severidade, a mobília de jacarandá. Mesa espaçosa com bem feitas carrancas a guarnecerem e os cantos, estantes que envidraçadas e cadeiras antigas de espaldar alto. Alguns dos seus amigos riram-se francamente daquele desusado luxo, dando como a mais irrecusável prova de pouco juízo. O enjeitado, o filho adoptivo de Gabriel Medeiros, enterrava as suas economias em coisas para ele superfluas, nos deliciantes objetos artísticos, tão raros na província. Entretanto, os ajagentes e comissários gansgarremas de Paris recebiam listas enormes de toiletes caras. As senhoras encomendavam sedas e veludos, guarneciam-se de rendas, envolviam-se em perfumes e habitavam casas sem conforto, áridas, quase nuas e aborrecíveis. Os rapazes esbanjavam os de lavadores ricos lá fora, no jogo, com mulheres, em extravagâncias de toda a ordem, e recolhiam-se sem alegria para os seus quartos cheios de apetrechos de caça, com roupas pelas paredes e garrafas de cognac e bolsas de fumo sobre a mesa. A pouco e pouco abriram-se algumas exceções, já não se pediram exclusivamente os vaidosos vestidos desta onda. Aquela modista, reclamavam-se também uns apaparelhos de jantar, com o seu monograma, uns estufos ou uma mobília a gosto do Fabrigantium ou do 204 a família Medeiros expeditor. Contudo, prevaleciam nesses pedidos os adornos de toilette, e a persistência de Paulo em mandar ir para o sítio trastes elegantes, concentrando nisso todo o seu vício, era tida como espantosa e absurda. É que se enfeite uma casa da cidade, diziam eles. Mas a do sítio? No entanto, é na fazenda que o lavrador passa a maior parte da sua vida. É nela que lhe deslizam, bons ou maus os dias, é nela que tem os seus interesses e o seu orgulho de fortuna. Quando Paulo voltou, Eva sentada perto da mesa,
com os cotovelos firmados numa larga pasta de couro e o rosto entre as duas mãos, tinha os olhos ainda úmidos e brilhantes. Ele sentou-se em frente a Gekla, fez girar o ecrã para que a luz do lampião caísse em cheio sobre as feições da moça, e, inclinando-se um pouco, perguntou-lhe carinhosamente o que se tinha apado. Parecia calmo. Eva estremeceu a sua voz aveludada e grave, levantou-se. Deu algumas voltas na sala sem lhe responder, depois, aproximando-se dele, ainda de pé, com os lábios trêmulos e o olhar indignado, começou nervosa e ininterruptamente a narração de tudo. As injustificáveis e cruéis frases do tio, o pedido generoso de Octávio, a sua recusa e saída precipitada, a desconfiança de que a cercavam e a maneira pouco gentil de a tratarem. A família Medeiros 205, Paulo escutava-a em silêncio, com o rosto carregado por uma grande sombra de tristeza, deixou-a expandir assim todo o seu ressentimento e cólera, depois fê-la sentar-se e disse-lhe pausada e moderadamente.
Eva Smalau.
De um movimento instantâneo e irreflectido depende muitas vezes a alegria da nossa vida inteira. Acredite, minha querida Eva, que quanto maior for a serenidade, mais certa é, em todos os casos, a vitória. Ora, Eva foi precipitada, não olhou a conveniências nem transigiu com os anseios de veres de tutelada. Abriu a válvula do seu peramento e deixou-o falar sem consultar a razão. Agora, sem o saber, poderá justificar alguma suspeita que talvez haja a seu respeito, coisa que poderia ter perfeitamente evitado. Eu não o compreendo, sempre o tive na conta de orgulhoso e justo. Não o tenho sempre sido, porventão. E escute, há uma grande diferença entre nós dois. Eu sou homem, independente, responsável pelos meus atos, pronto a descer à luta, a rolar com o inimigo na terra, na própria lama. Eva é mulher, sem marido, sem um braço forte que a defenda, que apare os golpes que lhe forem dirigidos, que esbofeteie, enfim, quem se atrever a dizer-lhe uma palavra menos cortês, provocar um sujeito pouco delicado e impetuoso é. 206 A família Medeiros,